O que eu pretendo falar com vocês é dar sequência a este tema, Cristãos em Guerra. Hoje completaremos 10 semanas falando sobre isso. E como eu disse a princípio, eu me preocupo muito com estas conferências de batalha espiritual, porque buscamos muitas vezes o que não devemos buscar. E deixamos de procurar o que deveríamos estar procurando. Nós devemos olhar para a situação atual, me refiro à igreja, à condição da igreja, e sentir o peso. Será que nós estamos realmente buscando aquilo que Deus quer que busquemos? Ou apenas diversões, soluções terrenas? Eu creio que nenhuma solução neste mundo poderá nos trazer felicidade. Nenhuma diversão também poderá. Essas coisas são necessárias? São. Porque ninguém quer viver com peso sobre os ombros, ninguém quer sofrer. Mas às vezes nós temos que entender que a nossa fé é provada. E nessa prova, nesses testes, nós temos que provar a nós mesmos e a Deus se queremos ou não a eternidade. Por isso, nesta noite, dentro desse tema, que talvez será o último, eu quero falar assim, lutando pela divulgação do Evangelho. Nós temos uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual envolve uma luta pela divulgação do Evangelho. Para que nós lutemos, para que nós batalhemos, eu quero usar Tiago 4:7, porque nessas 10 meditações eu tive este verso como o nosso texto base. Vamos ler. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Eu já expliquei a vocês que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes espirituais. Mas repare bem este versículo, o verbo obedecer. Obedecer não é uma coisa assim que nós gostamos. É uma luta. A obediência é uma luta. Quando você obedece, você está se submetendo ao quê? A uma ordem, a uma lei, a uma organização. O que nós queremos é a desordem. Você pode dizer que não, mas se você reparar bem em todas as suas atitudes diárias, você vai perceber que estamos sempre optando por uma certa desordem, seja ela volumosa ou não. Mas nós tratamos muitas vezes as coisas de Deus com desdém, nós não procuramos quando deveríamos procurar, nós não nos portamos como deveríamos nos portar, falar como deveríamos falar, porque deixamos de observar os valores provenientes dos princípios da verdade, dos caminhos da verdade. Então, obedecer a Deus é uma luta que nós temos contra quem? O diabo? Não, contra nós mesmos. Contra a nossa natureza humana. Então eu disse que nós lutamos contra o diabo, claro, seus demônios, naturalmente. Mas não contra homens? Não. Mas contra os esquemas em que Satanás envolve homens afastados dele, de Deus, desculpe, afastados de Deus, para promover seus planos, suas armadilhas, suas ciladas malignas, satânicas, neste mundo. E é através de pessoas e de organizações que Satanás mantém sob sua influência e poder, este mundo tenebroso. O mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo do seu poder. Mas quando você obedece a Deus, lutando contra a sua natureza pecaminosa, a tendência satânica é fugir de você, mas não se afastar. Porque Deus, neste período, nos deu a salvação. Mas a salvação do quê? Dos poderes satânicos, mas não da presença dele. Eu já expliquei a vocês que Satanás se afastou de Jesus, mas não deixou de atacá-lo em muitas ocasiões. Então nós fomos salvos dos poderes satânicos. Nós fomos salvos do poder da nossa natureza humana. Nós podemos combatê-la. E nós fomos salvos adquirindo a sabedoria de Deus para não cairmos nas armadilhas satânicas. Muito bem, Tiago escreveu este texto. Então eu vou colocar alguns textos na tela e iremos comentá-los, correto? Porque assim vocês têm acesso às ideias. Quando Tiago diz que devemos obedecer a Deus a fim de resistirmos o diabo, ele está dizendo que devemos estar submissos ou sujeitos à sua autoridade, à autoridade de Deus. Palavra e poder na nossa luta espiritual. Portanto, nós devemos estar no seu interior, cingidos com a sua verdade. Então veja só, quando nós falamos de obedecer a Deus e resistir ao diabo, nós devemos entender que só conseguiremos resistir ao diabo quando nós estamos sujeitos à autoridade divina, à sua palavra e ao seu poder. E isso significa, sujeitar significa entrar para dentro de Deus. Então, vamos ver um outro texto. A verdade de Deus, sua justiça, não é? A verdade de Deus, sua justiça, que é o estilo de vida para sermos aceitos pelo Senhor, é isso que significa justiça, uma vida correta, tá? Uma vida que Ele aceita, que Ele aprova, tá? O seu evangelho, suas promessas, sua salvação, sua palavra e a nossa vida de comunhão com Ele por meio da oração é a nossa melhor proteção contra a devastação proveniente do nosso inimigo, contra a divulgação da verdade divina, a qual deve ser feita tanto por pastores como pelos membros da igreja. Então, nós lutamos contra o inimigo que tenta impedir a divulgação da verdade. É isso que ele faz. Então veja só, ele é um ladrão cujas funções é matar, roubar e destruir. Mas não é matar e roubar e destruir sua vida. É matar e roubar e destruir aquilo de Deus que está em você. Porque se você não tiver nada de Deus, você já está destruído. Se eu não tiver nada de Deus, se eu não tiver uma vida íntima com Deus, com a verdade, com a justiça dele, com o evangelho, com suas promessas, com a salvação, com a palavra de Deus, com uma vida de comunhão, eu já estou na rota da destruição. Eu estarei pensando somente em mim mesmo e nunca pensando na divulgação da verdade. Eu estarei emudecido, calado, em silêncio. E por causa disso, e por isso, eu já estou debaixo da influência satânica. Eu já estou cooperando com ele. Eu tenho dito a vocês que Satanás não precisa corromper ninguém. Nós nos corrompemos. E ele usa essas pessoas corrompidas para corromper outros. Muito mais fácil um ser humano corromper outro ser humano do que o próprio diabo. O diabo é um ser assustador. Se você estiver passando a noite com uma pessoa que é medrosa ao lado do muro do cemitério, ela vai ficar sempre olhando para cima para ver se não pula de lá uma alma. É a ideia dele. Qualquer barulho, ele sai correndo. Todas essas coisas são assustadoras. Mas ele não foge de outro ser humano, a menos que ele desconfie, né, da pessoa, em se tratando de um mau elemento, um bandido, um criminoso. Mas geralmente nós não fugimos de pessoas, nós conversamos com elas. Mas você não puxa papo com o diabo. Você não almoça depois do almoço e diz assim: bom, diabo, você pode vir aqui, vamos bater uma conversinha, vamos ter uma prosa. Você não faz isso. Muitas vezes tem pessoas que dizem a mim: Walter, ora comigo, porque eu tive uma experiência lá em casa, eu estava lá e de repente um móvel se mexeu sozinho. Quantas vezes eu não vi isso? E as pessoas se apavoram. Se você acha que isso não existe, existe. Claro que existe. E então, a gente vai lá e conversa com a família, tenta explicar que não basta só orar, eles têm que tomar uma posição, eles têm que aprender a viver, eles têm que aprender a colocar sua família, seu lar, a serviço do reino de Deus. Porque tudo que o diabo faz é assustar. E ele assusta. E quando ele assusta, você sempre sai correndo na direção errada. E geralmente não observa onde você está pisando e o caminho que você está tomando, e você cai nos braços da família dele, de seus demônios. Com certeza. É assim que acontece. O leão ruge e o animal sai correndo para um lado e as leoas estão lá esperando. Elas estraçalham e o leão vai lá, se farta e o que sobrar é delas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é: para lutar contra os poderes do mal, Deus lhe proveu uma armadura espiritual. Mas, Walter, isso aí eu já sei. Será? Aguenta aí. Então vamos lá, veja só o que eu quero dizer. Quando o apóstolo Paulo descreveu nossa batalha espiritual, ele falou sobre seres sobrenaturais invisíveis, que criam esquemas na sua luta para emudecer a verdade, a qual deve ser propagada pela igreja. Então a igreja tem uma missão. Qual é a missão? Falar, promover, divulgar, propagar, tornar conhecido. É isso que significa divulgar. Tornar conhecido a quem não conhece o evangelho. Ensinar a quem não aprendeu a verdade. A igreja tem um papel educador. A igreja deve ensinar as pessoas sobre os seus direitos e os seus deveres. Algumas pessoas não concordam comigo, e eu os respeito, assim como eu não concordo com outras pessoas, e elas me respeitam. Nós andaremos juntos? Possivelmente não, mas nos respeitaremos. Não é por causa de opiniões contrárias que nos tornaremos inimigos. Porém, se você luta contra a verdade, eu tenho que falar com você que isso está errado. Mas eu não tentarei ser violento. Eu tentarei falar com paixão, com misericórdia, com amor e gentileza, para que você entenda o seu erro. Então veja bem, Satanás, seus demônios e seus agentes humanos, eles estão tentando fazer com que nós fiquemos mudos, deixemos de falar da palavra de Deus. E isso é tão natural em nosso tempo, que é uma preparação para o período do anticristo. Quanto menos nós ensinarmos a verdade, mais as pessoas estarão propensas a aceitarem mentiras satânicas. Quanto menos nós falarmos da verdade, o anticristo terá mais subsídios para enganar o mundo. E o anticristo já está, o espírito dele já está em operação. A Bíblia diz que já está atuando no mundo. Ele ainda não veio. Talvez eu fale sobre isso no domingo. O espírito do anticristo já está no mundo, mas ele propriamente não veio. Isso significa o quê? Que já existe um plano, uma cilada, uma armadilha, um esquema sendo realizado para preparar a população para aceitar suas mentiras. Então, o apóstolo Paulo descreve a nossa batalha como uma batalha espiritual contra seres sobrenaturais invisíveis. Por isso que ele declara que esta luta é uma luta feita em região celestial, celestial, no céu, no espaço, na invisibilidade. Eles são seres invisíveis, você não os vê, mas eles existem. Então veja só, então ele nos diz, Paulo, que temos recebido de Deus uma armadura espiritual, que mediante os seus acessórios, nós nos manteremos submissos a Deus e firmes no cumprimento da nossa missão, que consiste no quê? Em anunciarmos o Evangelho a todas as criaturas. Então, volte para mim um instante. Quais foram as palavras finais de Jesus? Ele disse, vão, antes dele ascender aos céus, vão a todas as pessoas de todas as raças. Não discriminem ninguém, porque Deus não faz isso. Vão a todas as pessoas e preguem, ensinem, falem do Evangelho. Ensinem essas pessoas como elas podem se tornar discípulos meus. E que elas creiam, e que após crerem sejam rapidamente batizadas, e que continuem a crescer na crença. Como diz Pedro, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lutem, façam isto, tirem essas pessoas do inferno, da segunda morte. Muito bem, Jesus também declarou que o inferno não foi preparado para o homem, mas foi preparado para o diabo e os seus anjos, seus demônios. Mas eles não querem ir lá sozinhos, claro que não. Eles não têm escapatória, e quanto a isto já expliquei a vocês, porque eles são espíritos, não têm alma, e uma vez que pecam, não há como eles se arrependerem. Quem assistiu aquele filme, o Noé, ali existe uma barbárie, ali existe uma distorção bíblica tremenda, em que o diabo chama Deus de pai e Deus o recolhe, o aceita de volta no céu. Isso jamais vai acontecer. Isso não vai acontecer. A única pessoa que tem a capacidade de se arrepender é o ser humano. Assim como o próprio ser humano é a única pessoa capaz de desafiar a Deus, o diabo não o desafia, porque ele conhece o seu lugar. Pelo contrário, o diabo e seus demônios creem em Deus e tremem de medo. Nós cremos em Deus e continuamos tratando Deus com desdém. Nós podemos até aprender muitas coisas sobre Deus e ainda preferimos andar na ignorância. Mas se estamos dispostos a cumprir a nossa missão cristã, se eu estou falando com algumas pessoas que são sinceras, que têm o desejo de amar Deus e que querem servir o Senhor de todo o coração, porque creem na eternidade, que querem provar, que desejam viver naquele lugar. A vocês eu digo, repare que Deus já supriu vocês com uma armadura espiritual. E Paulo a descreve dessa maneira. Em Efésios capítulo 6, versículos 14 ao 18, Paulo diz: portanto, estejam preparados, eu sublinho e deixo bem grafado, estejam preparados. Ele não está dizendo, olha, se preparem, ele diz, estejam preparados. Para quem ele está falando? Para quem conhece o assunto. E, portanto, ele está falando para os membros da igreja. Ele está dando um conselho. Ele não está falando para pessoas que estão fora da igreja, mas para pessoas que querem ter um compromisso sério com Deus. Vamos lá. Então ele diz, usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão, a disposição para anunciar a boa notícia da paz, que é o Evangelho, paz com Deus. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno, com letra maiúscula, Satanás. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito lhes dá. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Eu não vou comentar isto agora e nem vou fazer um comentário abrangente sobre cada acessório desta armadura, mas vamos dar sequência. A armadura divina e seus acessórios não se destinam a soluções pessoais, mas aos propósitos de Deus. Então você diz assim, eu já ouvi muitos ensinamentos sobre a armadura, para enfrentar o diabo e coisa e tal. Portanto, ou, no entanto, eu gostaria que você reparasse que Paulo inicia a descrição da armadura usando uma conjunção conclusiva, dizendo assim, portanto, por causa disso, desse modo, ele então diz, estejam preparados. O que esta conjunção faz? Ela está concluindo uma ideia anterior. Ela está conduzindo você a uma etapa que dá sequência ao que ele estava falando em todo o contexto. Correto? O contexto de uma frase compreende o quê? O que foi dito antes e o que pode ser dito depois. Tá? Então, cuidado para não tomar café em demasia. O café pode fazer mal. Portanto, beba com moderação. Se você pega simplesmente o café pode fazer mal, e você vai falar o café pode fazer mal, você começa a pensar, então o café faz mal. Mas ele só faz mal quando você o bebe em demasia. O contexto está lá, mas ele segue. Portanto, não se exceda em tomar muito café. Tudo isso é contexto. Então você não pode se prender a apenas uma frase. Você tem que observar o todo. Tá? Você pode olhar para mim e dizer que eu estou sendo bruto. Porque você não olha, como eu dizia há pouco, para algumas irmãs. Você não olha para o meu rosto. Então você diz assim, ele está cheio de ódio. Mas como você pode dizer que eu estou cheio de ódio nas minhas palavras se você não olha para o meu rosto? Eu posso estar expressando algo que é duro para você, mas com o coração cheio de paixão, porque eu quero te ajudar. Então o ódio não está em mim, está em você, que não quer ouvir o que você precisa ouvir, o que é necessário para a sua vida. Então nós vivemos nesse jogo, nós vivemos sempre nessa confusão, né? Essa anarquia mental que nós estamos nos metendo a cada dia. O contexto das palavras de Paulo sobre a descrição da amargura está entre os versos 10 e o 13, o contexto anterior. E lá ele diz que nós devemos cuidar da nossa vida de unidade com Cristo, a fim de que nós nos tornemos cada vez mais fortes, pela força do seu grande poder, que ele compartilha conosco, no verso 10. Ele também diz que nós devemos nos submeter a uma armadura, e ele usa a armadura como uma linguagem figurada, de uma armadura romana, de um soldado romano, a fim de que nós possamos resistir às ciladas impostas ou esquemas impostos por aqueles que lutam contra a verdade. Na época do Império Romano, a aproximação de alguns soldados romanos causava impacto devido à sua armadura e os acessórios que ele carregava. Era espada, era faca, era caneleira, capacete, em cima aquela coisa vermelha, não saberia dizer o que é, parece, né? Então, aqui, quando eles andavam na rua, as pessoas abriam espaço. O diabo precisa saber que você tem uma armadura. O diabo precisa saber que a igreja está revestida, submissa aos acessórios espirituais que Deus dá. Isso está no verso 11. No entanto, no verso 12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta se dá contra seres protegidos pela invisibilidade. Por isso que ele diz, e eu disse já anteriormente, que essa luta se trava nas regiões celestiais, que é uma região que nós não vemos. Ele usa isso como um aspecto teológico, mas uma linguagem figurada. Você não sobe aos céus para lutar contra demônios, mas você luta de lá contra ele, porque você, quando se submete a Deus, você ingressa no reino de Deus e você está vivendo numa esfera espiritual. Você não vê contra quem você está lutando, mas você percebe que está lutando. E você percebe as razões da sua luta, que é pelas razões divinas, os propósitos de Deus. Tá? No verso 13, então, Paulo diz que nós devemos estar revestidos com a armadura de Deus. Aqui é o ponto. Pois chegará o dia mau, em algumas versões aparece. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que chegará o dia terrível em que Satanás e seus demônios e todos os seus agentes se levantarão francamente para proibir que a igreja fale. É isso que ele quer dizer. Que a igreja se emudeça. Nesses cursos de batalha espiritual, eles transformaram esse texto numa batalha para solução de problemas. Para soluções de problemas terrenos, mesquinhos, enganosos. Pessoas que não querem se comprometer com Deus, vão lá fazer um curso desses e acham que podem enfrentar o diabo e os seus demônios e todos os seus agentes. E não conseguem, porque o diabo é mais poderoso do que todos nós juntos. O que o diabo está fazendo é um trabalho para emudecer a igreja. E chegará esse dia. E nós estamos assistindo já traços desses dias futuros em nosso tempo. E nós não podemos concordar com isso de modo algum. Veja o que Paulo diz. Por isso, peguem agora. Não espere chegar o dia. Peguem agora. Estejam preparados. Lembra o que nós lemos? Olha o contexto. Peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia mau, de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir, não vencer, mas resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. A igreja não vai vencer o diabo, porque ele vai continuar e a igreja vai sair do seu caminho no dia do grande arrebatamento que o Senhor virá para buscá-la. Glória a Deus. Então, Paulo, no contexto dos versículos 10 ao 13... não se refere às nossas possíveis adversidades como problemas familiares, falta de emprego, problemas emocionais, rejeições, etc. Em relação aos problemas do cotidiano, nós devemos enfrentá-los não expulsando os mesmos de nossas vidas. Os mesmos, me refiro aos problemas. Mas, pela prática dos princípios provenientes da verdade, da palavra de Deus. Venha para mim um instante. Deixe-me colocar mais um texto na tela e vou comentar. Sabemos que o diabo não resiste à verdade. A prática dela o desmascara e ele perde o poder sobre nossas vidas. Por isso está escrito que aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Isto é, não consegue dominar sua mente. Então veja só, o contexto não está dizendo que a armadura espiritual é para solucionar problemas de casais, de pais com filhos. Vamos lá, você tem um filho que está te dando problema. Então você vai na igreja assim, ó, vou fazer um curso de batalha espiritual para amarrar o demônio na vida do meu filho. Ah, não, você tem que fazer um curso para aprender a ser pai, para aprender a ser mãe, para ser um bom educador. Porque em algum momento você pode ter falhado, não digo que falhou, porque Samuel foi um grande homem de Deus e os seus filhos não andaram no caminho do Senhor, e eles foram os causadores de Israel ser estabelecido um reinado. Mas você pode estar falhando na educação dos seus filhos. Você pode dizer, bom, eu sei como ele vai reagir, então eu não vou criar problemas agora. Você está se resguardando. E eu tenho dito a vocês, escolha um caminho à parte do que Deus estabeleceu, e aquele caminho que você escolheu, lá na frente vai se voltar contra você. O que você vai ter que fazer? Amarrar o diabo? Você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que praticar a palavra de Deus na frente do seu filho para abençoá-lo. Então você vai sentar com seu marido ou a sua esposa e vai dizer, olha, o modo como nós estamos nos tratando precisa mudar. As conversas que nós estamos tendo precisa mudar. Ele precisa observar em nós uma atitude diferente de generosidade, de amor, de cuidado. Você precisa plantar sementes, elementos, para que Deus possa usar suas vidas para sensibilizá-lo ao Evangelho. Essa é a luta contra você. Mas Satanás é esperto. Ele diz, lute contra mim. Você não consegue. Só existe uma maneira, obedecer a Deus. Texto de Tiago. E então, ele terá a oportunidade de ver que possui paz, pais generosos, responsáveis, piedosos. Eu não vou dar mais exemplos, porque nós não temos muito tempo. E mesmo assim eu já falo muito. Mas vamos seguir então. No texto que antecede a descrição da armadura de Deus, que é o contexto, Paulo se refere ao dia em que todos os poderes espirituais e humanos, sob a influência e poder de Satanás, se levantarão contra a voz da igreja, tentando impedi-la de comunicar o evangelho, e que ela, ou o povo de Deus, precisará ter coragem para se manter firme na sua missão. Ele tenta impedir, mas a igreja precisa ter coragem para se manter na sua missão. Então Paulo, no texto, ele pede orações, e que elas sejam feitas de modo incessante por quem? Por todo o povo de Deus. Essa é a batalha. Não é para solucionar seu problema. Não se faz curso de batalha espiritual para resolver problemas particulares. Eu já vi cursos que apontam demônio das 6 horas da manhã, de 3 em 3 horas. Das 6, aí tem o demônio das 9, o da meio-dia, o das 3, das 15, o das 18, das 21, das 24, das 3 da madrugada, e o ciclo se repete. Quer dizer, entre as 3 da madrugada e as 6, o diabo dá uma descansada. É que nem a Covid. Ela estava atacando até 10 horas, aí mudou o horário. A gente não sabe mais que hora que essa Covid ataca, mas nós sabemos que ela ataca em qualquer horário. É um inferno isso. É um vírus triste que tem assolado a humanidade. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar orando pelo povo de Deus. Isto é uma batalha. Mas ele também pede oração por si. Mas ele não pede orações para que Deus o livre da prisão onde ele está, em Roma. Ele pede que Deus lhe dê, por meio das orações, que Deus ouça as orações e lhe dê coragem e fidelidade, a maneira certa de comunicar a palavra de Deus. Esta é a missão de todo pastor e de toda a igreja: ter coragem para comunicar com fidelidade a palavra de Deus. Veja o que ele diz nos versos 19 e 20, agora, ó, texto posterior ao nosso texto, e que ainda é contexto. E orem também por mim. Veja bem, a finalidade. A fim de que Deus me dê a mensagem certa. Para que? A fim de que? Com a finalidade de, quando eu falar, fale com coragem. Não é abrutalhado, não é sem educação, coragem. E torne conhecido o quê? O segredo do Evangelho. Qual é o segredo do Evangelho? Jesus. Este é o segredo do Evangelho. Jesus é o segredo do Evangelho. Jesus é o ponto principal de todo o ensino da Bíblia. E ele diz: eu sou embaixador a serviço desse Evangelho. Embora esteja agora na cadeia, ele não está pedindo orações para livrá-lo de um problema pessoal. Ele está pedindo orações para ser um homem de Deus, mesmo naquele inferno. Diferente do pessoal que vai fazer curso da batalha. Me tira do inferno. E então, Paulo diz: portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Desculpe, às vezes eu estava escrevendo e algumas pessoas estavam me chamando e eu acabo fazendo umas confusões no texto, mas eu vou explicando e vocês vão entendendo, correto? E então chegamos a um último ponto. Vestir-se com a armadura espiritual significa a sua disposição de se submeter a Deus e aos seus propósitos. Veja bem, nós temos lá a descrição, então, em Efésios 6, 14 ao 17, que eu já li com vocês o texto. Nós temos a verdade como cinturão. O cinturão mantém toda a armadura agarrada ao corpo. Sem o cinturão, fica tudo solto. Difícil até para andar. Ela dá unidade aos acessórios e liberdade aos membros para usar os acessórios. Não é assim? O samurai andava com a espada aqui nas costas. Ele tinha uma roupa que podia carregar aquela espada. Suas mãos estavam livres para pular em árvores, telhados, e quando precisasse usar a espada, ele puxava e ela estava na sua mão. Assim é o Filho de Deus. Nós temos os acessórios contra aqueles que se opõem à verdade. O texto fala da couraça da justiça. O que faz a couraça? Protege a parte vital do nosso corpo, os órgãos vitais. Então, protege o quê? A essência do Evangelho. A vida aceitável por Deus, o nosso Senhor. Também fala dos sapatos do Evangelho. Fala da nossa disposição para andarmos, ainda que em terrenos difíceis, de difícil acesso, para comunicarmos a palavra de Deus. Paulo diz: orem por mim para que Deus me dê a palavra certa, a maneira certa de falar, porque ele estava num terreno difícil. Olha a batalha aí. Paulo é um exemplo, ele está dando um exemplo de si mesmo, sobre o que nós precisamos orar, sobre o que nós precisamos buscar, sobre como nós devemos nos portar em situações difíceis. Deixa Deus, ele vai cuidar de nós. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, ensina o Senhor Jesus. Também fala sobre a fé como um escudo. Isto é, confiança em tudo que Deus diz, em tudo que Ele já prometeu, nas suas promessas eternas. E isto é o que apaga os dardos inflamados do inimigo. Jesus e Paulo nunca ensinou que nós devemos conhecer cada detalhe de um dardo. Opa, esse é o dardo da meia-noite, esse é o dardo das três, esse aqui faz isso, esse daqui faz aquilo, aquele outro faz isso. Não! Paulo não está dizendo que nós precisamos conhecer os detalhes dos dardos do inimigo e nem de quem os atira. Está tudo errado, me desculpe. Entenda olhando nos meus olhos. Eu não vou condenar ninguém, mas eu digo, coloque-se na posição correta, lute pelo reino, e Deus vai tratar você com dignidade. Ele fala sobre salvação como capacete. Logo depois dele ter falado sobre os dardos, da não necessidade de conhecer detalhes específicos das tramóias de Satanás, nós já sabemos. Se você conhece a verdade, porque o capacete protege o quê? A mente, a parte cerebral. Então você deve procurar manter-se na compreensão da salvação que Deus te deu. Em tudo que você puder, tudo que você puder aprender, aprenda, leia. Eu insisto com todos os cristãos, vocês estão lendo pouco. Às vezes eu converso com pessoas, eles dizem assim, mas eu leio a Bíblia, mas eu não consigo compreender. Deus não está mandando você compreender, Deus está mandando você lembrar do que leu. Eu tenho a obrigação de explicar a você. Leia, um dia você vai ler uma história, você vai se lembrar daquela história, e então você vai chegar para mim e falar, Walter, eu li outro dia uma história, assim na Bíblia, tal, 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 tal. Você tem alguma coisa que poderia me explicar sobre ela? Talvez tenha, ou numa pregação, numa meditação. Mas você lembra da história de Davi e Golias, quando ele atirou a pedra e aquela pedra entrou na testa? Você diz, olha, eu li a história de Davi e Golias, a pedra entrou direito na... Como é que aquela pedra foi parar naquela testa? Só Deus mesmo, né? Pronto, você já aprendeu. Deus é capaz de pegar uma pedra e ela entrar num lugar que um ser humano com a melhor mira não teria condições. Imagine com uma funda girando e atirando. Vai me dizer que Davi mirou ali. Ele tinha a ideia de acertar a cabeça, mas só tinha um lugar que podia entrar aquela pedra. Só existia um lugar sem obstáculo. E foi justamente ali que a mão de Deus dirigiu aquela pedra e derrubou aquele que emudecia o povo de Deus. Ele foi valente, fervoroso. O acessório desta armadura é a palavra de Deus, como espada do Espírito. Ela é uma arma poderosa, eficaz e letal. Você repara que a armadura começa com a verdade como cinturão e praticamente termina com a palavra de Deus, que é a verdade, que é eficaz, poderosa e que é letal contra a mentira, contra o inimigo espiritual mais poderoso do que nós. E Paulo, como já lemos, ele termina que nós devemos fazer todas estas coisas, orando a quem? A Deus. Enquanto resistimos ao diabo e seus esquemas, sempre com muita atenção e muito ânimo, sem desanimar. Paulo diz que nós devemos estar orando a Deus e não ficar toda hora expulsando o diabo. Ele não está dizendo para você ficar conversando com o diabo, ele diz, orem a Deus para que ele os ajude. É isso. Mas você vai aí ouvir os expulsadores dos diabos? Aí eles ficam dizendo assim, não, procura onde está. Na geladeira, debaixo do rádio, debaixo da cama. Você vai pegar um diabo debaixo da tua cama, abre o olho. Diabo debaixo da cama, dentro do armário. É um diabo perigoso. Então, veja só. Ele diz, orando a Deus. A sua preocupação deve estar com Deus. Enquanto você resiste o diabo com a verdade. Enquanto você o repreende na autoridade de um nome de Jesus e o resiste com a verdade. Portanto, vamos a uma tela. Portanto, a verdadeira batalha espiritual é pelo reino de Deus e pela propagação do Evangelho de modo corajoso e fiel aos princípios de Deus contra a nossa natureza humana, como contra todos que se opõem à verdade divina e que tentam emudecê-la. Essa é a nossa batalha. Não tem nada a ver em repreender maldição, problemas financeiros. Talvez você seja culpado dos seus problemas financeiros. Você não sabe usar o seu dinheiro. Você rouba de Deus, você não se preocupa com nada. Você é culpado. Talvez você é culpado da discórdia que existe dentro da sua casa hoje. Então, isso você vai resolver obedecendo a Deus e não expulsando o diabo. Comece a praticar a verdade e você o desmascara. Comece a praticar a verdade na área financeira e você vai ver o diabo onde ele estava te enganando. Fica fácil assim. Agora, se você fica, sai diabo, e o erro está em você, ele está tranquilo, ele diz, vem. Pode vir. Ele é que vai te dar o tombo. Nunca desprezemos a luta que nós temos contra a nossa natureza humana, a fim de que ela se submeta à vontade de Deus. Dessa maneira, é que nós enfrentaremos nossas adversidades diárias, praticando os princípios da própria verdade. Pois é ela que nos mantém em uma vida aprovada por Deus, tá? E desse modo, praticando a verdade, é que nós vamos afugentar o diabo. Nós vamos agir corretamente. E por ele, nós não seremos acusados de nada. Quando Jesus enfrentou o diabo na Judeia, o diabo não pôde acusá-lo de nada. E teve que fugir. E é isso que ocorre. Você desmascara e ele sai da sua frente. Que nós vivamos essa luta com coragem, coragem que o Espírito Santo nos dá, que nunca desanimemos e que nós possamos agir com fidelidade ao cumprirmos a nossa missão cristã sobre a terra, neste mundo, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.